Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do Microsoft Edge, aqui no Channel 9. Eu sou o Vinícius Souza, estou aqui com meu amigo Fabrício Gattai, que a gente vai falar agora mais algumas funcionalidades interessantes do Microsoft Edge, que talvez você, usuário, passe despercebido, não olha lá o né, que a gente está entregando, né? Então vamos lá, vamos mostrar um pouquinho. Acho que antes vale a pena mostrar um vídeo né, promocional, achei um vídeo classudo que a gente tem aí, mostrando alguma experiência de usuário mesmo, acho que, né, acho que interessante.
Começar um vídeo.
Vamos lá. Bacana essa parte de blend de features mesmo, assim, sabe? De pegar, por exemplo, essa coisa nova de poder desenhar
Eu acho a feature mais legal.
Eu também acho que, tipo, vira e mexe a gente faz isso, né? Vai lá, aí abre o Paintbrush, coloca lá, faz alguma anotação, manda para alguém. E hoje já tá tudo, né, integrado ali. Eu consigo pegar uma página web, fazer algum rabisco ali, mandar para o meu amigo, não sei, enfim. E a parte do Cortana também acho bem legal. Você fazer a integração do conteúdo web com a nossa engine de busca, né, que é o Bing que está por trás do Cortana lá, para fazer mais recursos ainda para o usuário, né, de, sem sair do browser, começar a linkar as coisas, né, vai, né, com uma outra ferramenta, faz uma busca, traz mais informação, faz uma coisa mais imersiva, né, mais deep, assim.
Mais contextual, tudo
Exato,
mais.
sim.
E eu acho que essa parte aí do Edge tem a parte que a gente vê e a parte que a gente não vê, né? Tem várias coisas que são interessantes, por exemplo, não sei se você notou, mas roda em sandbox. Mas como
Achei
que você vai
legal.
ver isso?
Então, achei legal que a gente falou até no vídeo anterior, né, do Edge não estar tá ligado como uma parte integrante do sistema operacional, né? Ele é uma app.
É, você falou.
E ele usa esse modelo aqui, que é o Sandbox, quando a gente faz aplicativos modernos, né, para Windows 8, 8.1, né, Windows 10, a gente usa o Sandbox, que é justamente traduzindo aquela caixinha de areia, mas enfim, é o. Então, o aplicativo roda num contexto onde ele não tem integração dos recursos, né, da sua máquina em si. Né? Ele fica lá preso dentro de um quadrado ali, tal, de segurança. Isso traz, principalmente falando para a web, né, baixando o conteúdo o tempo inteiro, para o usuário final ali e tal, traz uma segurança maior. Né?
É, mesmo que o hacker invada, ele está dentro
Está
do
dentro desse
sandbox.
contexto, exato. Ele não vai sair de lá, a não ser que você permita, né, exatamente, pedindo alguma autorização, para acessar algum recurso que você não queira. Né? 64 bits também, né, uma forma de ter mais segurança também, né? Hoje o Edge é nativo rodando em 64 bits.
E esse aqui tem até um outro lado, né? Tem um lado negativo. Se você roda em 64 bits, você não roda mais aqueles plugins, não roda mais nada, né?
Ah, o browser em si já é plugin free, né? Então acho que já o 64 bits ele dá uma força maior, mas como o browser já é um plugin free, não tem nem ActiveX nem nada assim, já dá uma.
Então não tem mais nenhum suporte.
Não tem. Então, hoje a gente só dá suporte ao Flash, nativamente, não precisa instalar plugin, por exemplo, da Adobe, mas também já com data de expiração, assim, tá, né? Tipo, é mais para deixar assim, legal, pessoal, se prepara que em breve a gente não vai dar mais suporte, então já começa a se mover, né?
E aqui o Silverlight ele é suportado dentro do.
SilverLight também não. Então, hoje, de plugin, fora o padrão HTML5, somente o
Só
Flash mesmo.
Flash.
SilverLight não é suportável.
Mas esse é o padrão, né? Tanto o Chrome como o Firefox estão na mesma
Na
linha.
mesma linha. É o mercado, é uma tendência do mercado, né? O Flash, enfim, ele requer recurso de máquina, ele sai fora da especificação, enfim, aquela coisa toda. Hoje a gente tem tecnologia suficiente na especificação do HTML para fazer o que o Flash fazia.
Uhum.
O Flash, ele foi mais uma... Flash e outras tecnologias, assim, de renderização, mas o Flash que pegou mais. Mas foi uma coisa mais para dar uma sobrevida, né, para dar um recurso rico, né, de interface que não tinha como ter na HTML na época.
Uhum.
Hoje, a gente tem um monte de formas de fazer. Bom, legal. Desempenho também é uma coisa importante. Então, a gente vai falar aqui, basicamente, hoje, de desempenho, compatibilidade, para a gente chegar naquela máxima de ter uma web que simplesmente funciona, né, Gato? A gente quer ter... Eu quero abrir uma página, não importa em qual browser que eu estou utilizando, porque a internet não é feita de browser, né? A internet é feita com HTML. Então, você tem um gráfico que eu achei bem interessante também.
Uhum.
E o pessoal pensa que até quer me puxar sardinha, tá, não sei o quê, mas, enfim, é um órgão que não tem nada a ver com a Microsoft, né, que fez os testes. Então,
são os testes do Google, da Apple.
Então, exatamente. Que é um benchmark mesmo, comparando a forma que todos os browsers trabalham. Assim, então,
né? Essa é uma dúvida bem comum, né? Como que o Edge está em relação aos outros browsers, por exemplo, se tem desempenho
Sim.
ou não. Vou colocar um gráfico aqui.
Bacana. Então, aqui é o Microsoft Edge. O IE11, acho que para mim, só aqui já valeu a pena, já sabe? Já esquecendo o Chrome e o Firefox, porque aqui que interessa pra gente isso é uma evolução, né, do que a gente tinha no IE11, com várias engines, tanto para fazer parse de JavaScript, fazer parse de HTML,
aqueles document mode.
Para esse modelo novo, que é o modelo da web nova, web HTML5 e acabou, né? Esquecendo toda a parte de retrocompatibilidade que a gente tinha no IE. Então, só isso a gente ganhou mais de 50%, 100%, né? Mais que o dobro aí de execução.
Aqui acho que era até legal falar dos números, né? Que a gente não tem, mas que o Edge veio como continuação do IE, né? Veio do
Exato.
Mesmo codebase, veio como uma evolução do IE, né? Não foi projeto do zero.
É,
não foi um WebKit.
Exato. Eu acho legal quando o pessoal pensa, tipo, ah, mas foi reescrito do zero. O cara vai lá no Visual Studio, né? Projeto novo e abre uma tela em branco lá, né? Aí ele tem um momento inspiracional, vai fazer um browser novo. Não, não é assim. A coisa parte não tem uma história, não tem
uma continuação.
Uma
Tem esse
continuação.
teste aqui também da Apple, o Jetstream.
Higher is better. Então, quanto maior, melhor. E a gente aqui também tem comparação com o E11, né? Bateu aqui 154 contra 96. Então, já foi uma mudança muito grande para melhor aí do Windows 10 em comparação com o E.
Conclusão é que valeu a pena jogar o Document Mode fora.
Sim. Foi.
Agora a questão de... Acho que interessa para todos, né? Compatibilidade.
É, eu acho que ele até mudaria assim, de compatível com o Edge, porque eu vejo como ferramentas para você ver se o seu site é compatível com a parte da web moderna mesmo.
Sim.
Tipo, ele rodando, né, no Edge, de uma forma não ser específica da Microsoft mesmo, a gente tirou aquele monte de coisa que é específico da nossa plataforma, né, deixou padrão, vai rodar bem todos os navegadores também.
Então, na verdade, aqui não é Edge, né? Seria com a web
qual
moderna,
web,
no
qual web
geral.
moderno. Acho que é mais legal.
Tem esse aqui também, um site aqui que tem
Acho isso,
diferentes perfis, né?
eu acho isso legal pra caramba, assim, porque que a gente ficou conversando uma vez também de detecção de browser. Por que que é importante e tal. E por que que a Microsoft tomou a decisão de mudar no Microsoft Edge, por exemplo, a forma como a gente se apresenta, né, pro servidor web, né, como sendo... A gente fala que é Chrome, fala que é Firefox, fala que é... Não sei se você tem aqui aquele slide que tem as...
Acho que não tem.
Mas é legal. O browser, pessoal, ele usa uma string que chama de User Agent String, né? Que é a forma de eu me apresentar pro browser, pro servidor, de quem que é o browser que está fazendo a requisição. E às vezes, tipo, o developer tomava a decisão de qual conteúdo ia chegar no meu usuário, afinal, baseado nessa string.
Bom, aqui dá para ver
E
que
aqui dá para
se
ver,
força falha, você manda
exatamente,
certo.
dá para ver o que acontece. Então, tipo, por exemplo, tem um dispositivo aqui, tem o Firefox, a mesma web, só que a mesma página. Exatamente a mesma página, eu tenho conteúdos completamente diferentes para, né, o mesmo conteúdo que eu estou acessando. Então,
Sabe o que eu acho curioso daqui, dessa figura?
okay.
Que quando a gente está falando de compatibilidade, muitas vezes o problema não é o browser, é o próprio site, é o jeito que ele foi codificado.
Sim.
Então aqui dá para ver bem claro, né, essa diferença. O site foi codificado para funcionar só em um browser, não em todos os browsers. Não com a web no geral.
Exato. Isso aqui provavelmente o developer era um cara que gostava mais de utilizar o Safari, então fez pensando no dispositivo X e esqueceu que a web não é simplesmente um único dispositivo, assim, um monte de dispositivos. Legal. Você deu aqui uma introdução numa URL que é super importante pra gente, que é essa modern.dev.ie. Esse aqui é um site público, galera, que você pode acessar de qualquer dispositivo, pode acessar do Edge, pode acessar do Chrome, enfim. Que eu tenho um conjunto de ferramentas. Então vou começar por aqui. Virtual Machine. Às vezes eu quero atestar o meu site com uma versão específica de Internet Explorer, mas eu não tenho uma máquina que tenha essa versão. Geralmente é desenvolvimento web para intranet, né, que eu tenho esse tipo de problema. Então, às vezes, quero fazer. Vou lá no meu Analytics, vejo que eu também tenho uma porção grande de IE rodando ainda no meu site. Eu quero ter certeza que essa versão nova que eu estou fazendo no site vai estar rodando bem. Eu consigo baixar aqui uma máquina virtual, um VHD, de uns 3 GB e pouquinho, com a versão do Windows e o IE específico que eu quero para testar. Então, tem uma visualização mais fidedigna mesmo de como que o usuário vai ver aquele meu site renderizado lá. Gratuito, 90 dias e eu rodo em qualquer plataforma. Pode ser Linux, pode ser Apple
Mac.
também, Mac. Né? Eu tenho lá o Parallels, eu tenho o VirtualBox, eu tenho o meu Hyper-V, eu tenho um VHD, né, máquina de imagens de Windows com IE de qualquer plataforma de virtualização.
Ah, legal. Essas máquinas virtuais são legais para você pega um site que funciona no IE8. Tem muito site ainda que
Sim?
depende do IE8. Você não precisa achar o CD em algum lugar. Você vai lá
Exato.
no site, baixa a sua
Baixa
imagem.
lá e testa local e vê como acessando sua própria internet, como que tá. A parte legal também nesse Remote IE, às vezes eu quero testar com Edge, mas eu não quero baixar uma máquina virtual, que é um download penoso também. Né? Vamos falar que mesmo
3 giga?
com a internet hoje, se o cara não tiver um link bom lá, e baixar 3 GB e pouco para testar alguma coisa, se está com pressa para testar, eu aqui, Remote IE, você vai abrir uma máquina virtual conectado lá no Azure, que é a plataforma nuvem de nuvem pública da Microsoft. Vou levantar uma máquina virtual rodando lá o Windows com Edge. Aí eu consigo executar uma janelinha do Edge na máquina virtual sem baixar os 3,5 GB. Olha que legal.
É, isso é
Mas
verdade.
aqui é legal que é só com o Edge, né? A última versão do browser.
Bom,
Então se eu
pelo menos você não
quiser.
precisa baixar tudo, né? Você tem uma
Exato.
visão do que vai ser.
Mas se for umas versões antigas de IE, ainda assim eu tenho que baixar a máquina virtual. Não tenho, por exemplo, um Remote IE de versão 6, por exemplo. Não vou ter.
Sabe que o Edge tem chamado muita atenção do pessoal assim de Mac também, né? E muita gente já me perguntou como que eu faço para testar o Edge. Então, o
Ah,
Remote IE seria uma
Remote
opção.
IE é uma opção. Ou na máquina virtual. Já aproveita e testa o Windows também, tá? O Windows 2.
Melhor ainda.
Essa parte aqui eu gosto pra caramba, que também é uma. Pensando na web hoje, com vários dispositivos. Né? Hoje a gente não tem todos os dispositivos na mão para testar como que meu site vai se comportar, por exemplo, num celular, num iPad, num Android, no Windows. E aqui eu tenho uma ideia de renderização para saber a formação da minha página. Se o HTML, se o CSS está legal e se o usuário lá na ponta vai ter uma experiência bacana. Então aqui eu acesso lá, clico em Generate Screenshot, vou colocar minha URL, vou dar lá um play, né? Ele vai executar as máquinas virtuais na nuvem e eu vou ter uma imagem da execução desse meu site nesse device. Olha que legal. Em 10 minutos eu tenho, sei lá, 15 devices atestados de uma vez.
Esse eu já testei também.
Esse é legal
Esse é o
pra
mais
caramba.
divertido. Quer dizer, nunca tenha testado os outros, mas esse aqui eu testei várias vezes.
Não, até esse pessoal gosta muito, porque quem trabalha muito com web e quer testar, ter essa noção mesmo, é difícil, né? Saber como que tá. Como que tá a renderização, se tá legal, se não tá. Então é bem bacana.
É, aqui eu gosto que mostra o iPhone, mostra o
Sim,
Nexus,
sim, sim.
mostra o Opera, mostra o IE8, mostra o IE6, mostra tudo
E
coisa.
11.
IE11, mas assim, mostra todos aqueles que dificilmente eu testaria.
Sim. E aqui por último, mas não menos importante, é o SiteScan. E essa é uma ferramenta legal também, porque já começa que ela é open source.
Ah, é?
Ela sendo open source, eu consigo baixar esse código fonte e ver como que o pessoal está fazendo o scan do site. Então, logo de cara, quando eu entro, eu tenho aqui, ó, download here, eu vou lá no GitHub e faço download do código fonte, que é também um Node.js de novo. Então, é uma aplicação feita em Node, que eu posso colocar dentro do ciclo de desenvolvimento da minha aplicação. Então, eu posso testar meu site antes mesmo dele entrar em produção. Então, antes mesmo dele estar em produção, eu consigo testar o site e identificar algum possível problema de compatibilidade com a nova web, né? Com os browsers em geral, os browsers de mercado. Legal, mas eu já estou com o site em produção. Então, eu vim aqui, Coloco o URL, vou apertar na lupinha que tem lá no final, bato o Enter, né? Ele faz um scan no site e vai apontar não erros, tá, pessoal? Tipo, aqui são possíveis pontos de melhoria. Então, por exemplo, doctype que você está utilizando, que não é do HTML5, que é HTML4, 4.1. É, algum plugin que você está utilizando, que a gente, tipo, lembra que a gente falou que a web moderna não tem plugin, não tem ActiveX, então você está usando algum plugin, legal, mas para frente vai ter algum problema de compatibilidade, você vai ter que fazer alguma alteração ali tal, que o browser de hoje em diante não vai dar suporte mais a essa tecnologia. E outra coisa também legal de prefixos de CSS, né, que são aquelas propriedades de CSS, né, de estilo, que ainda não entrava na especificação do HTML, mas que o pessoal, às vezes, né, o developer lá, fazendo, focado somente em um browser, ele esquece que tem as outras coisas todas, só funciona num tipo específico de browser, não funciona em todos os outros.
É uma funcionalidade experimental, né?
Exato.
Beta, né?
Beta.
Pode se chamar de beta.
E aí, enfim, acho que é todos esses pontos que é interessante, que às vezes não é má fé nem nada, simplesmente o cara, meu, falta de conhecimento, às vezes, né? É, detecção de browser, também outra coisa, tipo, da mesma forma que o back-end pode fazer essa detecção, o front-end pode fazer também, né? E pegar conteúdos diferentes também de CSS, de JavaScript.
Falando em detecção, sabe que a gente até levantou uma estatística e foi o número um.
Ah.
Detecção de browser, o que causa problema. Então, você coloca igual aquela imagem assim que tem o mesmo website em dispositivos diferentes, tem uma renderização diferente. A causa raiz era detecção de
Detecção?
browser. Ele
Exato.
faz uma detecção se for um determinado browser manda um HTML, se for outro manda outro, e aí gera essa
Então
confusão
é
toda.
legal que, principalmente agora, falando de web moderno, onde os browsers, eles são aquele evergreen, né? Eles são atualizados o tempo inteiro, sem o poder do usuário fazer nada. Tipo, você pergunta pro pessoal, qual que é a versão do navegador que você está utilizando? Tenho certeza que o cara vai falar uma versão que não é a versão que está rodando. Porque ele baixou uma versão X e já está na versão Y, já, porque a coisa está atualizando engine o tempo inteiro, sem ele dar aprovar nada, sem fazer download, sem fazer download de um software novo, né? Então, o browser está atualizando, de acordo com a própria especificação que também está atualizando. E o web, o código web que o cara colocou lá, certeza que vai ficar lá parado, às vezes, uns 2, 3 anos, antes de fazer uma manutenção, ou 1 ano, por exemplo. Em 1 ano acontece muita coisa, né? Então, se eu faço uma detecção, por exemplo, de um browser, e esse browser recebeu essa feature nova, eu vou ter uma experiência quebrada para aquele usuário que usa aquele browser. Sendo que eu tenho uma técnica hoje que eu consigo fazer isso de utilizar na parte de feature, não de browser, que é o Modernizer. Né? Então, o Modernizer é uma library também open source que está disponível lá na internet, que a gente consegue aplicar ela no nosso desenvolvimento, identificar se aquela feature específica está dentro daquele contexto que eu estou executando meu código, que é o browser. Então, se tiver, por exemplo, SVG suportado, eu vou usar gráfico SVG, por exemplo, né, algo assim. Leva tempo, né? Tipo, a parte de detecção de browser é algo que o pessoal usou como boa prática muito tempo, e tem muita gente utilizando ainda hoje, né? Até por falta de conhecimento também. Mas o Modernizer é super simples de usar e ajuda bastante também nessa parte.
E cada vez mais complicado, né? A quantidade de browser parece que só cresce. Quantidade de
É.
versões, quantidade de
Verdade,
browser
verdade, verdade.
diferente.
Hoje, por exemplo, a gente tem, né, com o próprio Windows, em termos de 2 anos, a gente tem o Windows 8, 8.1 e o Windows 10 agora. E então, né? Hoje Windows 10 com Microsoft Edge, então, né? E Mac, não sei quantas versões a gente tem também nesses 2 anos, né, de versão de sistema operacional. O próprio Android, né, que é mais quebrado ainda, né? Então é muito, muito, muito browser que tem rodando aí no mercado.
E os outros problemas são aqueles que você comentou, por
Ah,
utilização
legal.
dos prefixos, biblioteca JavaScript desatualizada. Aliás, tem até um pessoal que ainda usa MuTools. Nada contra, só falando assim, é uma biblioteca super antiga aí.
É
Que
legal
eles
que,
tentam
tipo,
usar.
sabe o que é código? Código e bug é uma coisa que anda lado a lado, sabe assim? Mas é verdade, você escreveu linha de código, a chance grande de você estar desenvolvendo algum bug ali, né? E se o pessoal fez uma versão nova de uma biblioteca, pode olhar certeza que sempre tem correção de bugs e features novas também, né? Que vão ter seus bugs e assim por diante. Mas utilizando alguma coisa desatualizada, pode também estar tá quebrando, né, a experiência do usuário. Pode ter algum bug, algum cenário, né, de hardware, browser, enfim, que vai dar uma experiência ruim para ele. Então, né. E plugins ActiveX, que a gente bate bastante, tá, também, porque no IE é algo que a gente suportava e na nova web não tem, né? E sai, não faz parte do padrão, né, HTML, plugin Active Action, não tem nada de um código executável que vai rodar no contexto, né, do browser. Não tem mais isso. Né?
Bom, ainda bem que não tem, né?
Segurança ainda em primeiro lugar, né, então aqui é importante também.
Bom, e tem todas essas ferramentas, acho que a gente podia também falar do nosso web hotline.
Legal, pessoal, tipo, a gente sabe que é um momento crítico para vocês, né, que tem talvez muita coisa no ar, produção rodando, talvez algum projeto lá e tal. Esse é um assunto super bacana, né, porque todo mundo quer fazer, quer entregar uma experiência melhor possível para o usuário. E a gente quer ajudar vocês, então a gente tem aqui esse e-mail, que é o askedge@microsoft.com, onde você pode colocar assim, tá legal, Vinícius, Gafa, tem aqui meu site, eu estou interessado em fazer meu site compatível com a nova web, com o Edge, com os browsers modernos, né. Passei aqui no site Scan, deu esses problemas, vocês não conseguem me ajudar? E a gente vai, né, na medida do possível, né, ajudar vocês aí a sair do outro lado. Né? Então, é importante. Nesse momento aí tem mais uma. Além daquele monte de ferramenta, esse bate-papo por e-mail que a gente tem também.
Que às vezes só a ferramenta não ajuda, né?
E é legal, às vezes o pessoal pode até pedir alguma coisa, né? Tipo, ah, eu tô sentindo falta de tal conteúdo. Pode ser, aqui
Um canal.
é um canal de acesso aí que a gente tem para saber como. Lógico, né, os problemas que vocês estão enfrentando lá de migrar o site de vocês, de fazer alguns ajustes, né? E até algum conteúdo que vocês acham que estão faltando, enfim. Bom, pessoal, desenvolvimento web é um desenvolvimento super importante. E a gente está nesse mod mesmo de fazer aí uma web que funciona para todos os browsers, que funciona para todos os usuários, e não vamos levar em consideração o browser XYZ. Vocês viram que a gente tem aqui um conjunto de ferramentas, e até esse e-mail aí para você entrar em contato com a gente. A gente está fazendo vários vídeos nesse canal que você está vendo aqui no Channel 9, artigo, o que mais, Gafa, que a gente está fazendo? Vários
Tem fórum
eventos,
também, eventos.
fórum, evento, por exemplo, a gente está participando do evento do Brasil JS, vai participar agora do PHP Conf, então de tantos outros eventos também aí para. Falou em desenvolvimento web, vai estar eu, vai estar o Gafa, vai estar os dois, vai estar, enfim, né, vai estar a Microsoft presente aí para ouvir feedback de vocês, para ajudar vocês aí nesse momento que é super crucial. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.